Alô, doutor.
E agora em nosso programa, nós vamos trazer mais uma entrevista e vamos conversar com o Dr. José Martins Filho, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos falar sobre a importância da natureza para o desenvolvimento das crianças. Boa tarde, Dr. José Martins Filho.
Alô, tudo bem? Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Igualmente, obrigado.
Pois é, então as crianças se desenvolvem melhor se estiverem em contato com a natureza, é isso, doutor?
Sim, as crianças se desenvolvem melhor se estiverem em contato com a natureza, com outros animais, tiverem espaço para brincar, correr, tomam sol, sobem árvores, comem frutas do pé, passeiam nos lugares gramados com muito verde e tem espaço. Uma das coisas que nós estamos lutando muito hoje é para tirar as crianças do que a gente chama de encarceramento. Crianças ficam trancadas em casa o dia inteiro, ou mesmo vão para escolas ou creches onde eles só têm uma sala, fica todo mundo lá dentro. A própria, que eles chamam de brinquedoteca, é um quarto fechado. Tudo isso é ruim. A gente sabe que crianças que têm contato com animais, contato com a natureza, são mais saudáveis, têm menos doença, menos inflamações, menos alergias. Isso é uma coisa que se discute e hoje está ficando muito claro para todos nós pediatras.
E por que que é importante para o desenvolvimento da criança? De que forma esse contato com a natureza ajuda no desenvolvimento da criança?
Ajuda porque você, quando tem uma criança livre, brincando, correndo, ó, em um ambiente aberto, ela faz muito mais exercício, ela faz muito mais corrida, salta, pula, corre atrás de cachorro, abraça, brinca, cai da árvore, levanta. Isso tudo é exercício físico e, ao mesmo tempo, também o espaço aberto, bem aberto, é fundamental para o desenvolvimento cerebral, para as crianças se sentirem não presas, né? Então, tudo isso são estímulos motores, estímulos cognitivos, estímulos ambientais que ajudam muito no desenvolvimento e, principalmente, na parte imunológica. O sistema imunológico das crianças, paradoxalmente, contrário ao que se pensava durante muito tempo, se desenvolve muito melhor na presença de outros animais, de cachorro e tal, do que quando as crianças ficam trancadas sozinhas, aquela história de antigamente de sapato, de noite, ficar com cobertor, não brincar com nada. Quando você tem uma criança ao ar livre, brincando, etc., o próprio sistema imunológico se desenvolve melhor. Uma das hipóteses é que essas bactérias, esses vírus dos outros animais, acabam estimulando o sistema imunológico nessa fase importante dos primeiros anos de vida.
Sem falar que a criança, quando ela lida com a natureza, ela aprende a lidar com a plantinha, por exemplo, ela aprende a respeitar a natureza, né?
Também, claro.
Ela aprende que ela tem que lidar com aquela plantinha, sabe que ela é frágil, né? Então, ela aprende a lidar com isso. Traz limites, né, também para as crianças, não é isso?
Não entendi o que você falou?
Traz limites, assim. Ela sabe que não pode maltratar a plantinha.
Não, sim. Ela está aprendendo a conviver com o meio ambiente, né? Não só o ambiente vegetal, mineral, mas o ambiente animal, de outros seres, né? Então, isso inclusive desenvolve a personalidade. São crianças menos agressivas, menos choronas, mais abertas, menos controladas, menos presas. E a família tem o papel de dar tudo isso e, ao mesmo tempo, colocar os limites, né? Eu costumo dizer para as famílias, para os pais que me procuram e as pessoas que querem que eu opine, que a pediatria hoje tem uma grande preocupação com essa parte do desenvolvimento psicomotor, né? Do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento das lesões cerebrais provocadas pelo sofrimento, pela angústia, pela marginalização, pelo encarceramento, pela falta de espaço, que acaba até lesando, às vezes, o cérebro, porque você tem dificuldade nos axônios, nos neurônios, dando uma coisa chamada estresse tóxico precoce infantil, que a gente, eu, pelo Brasil, ando falando muito disso, e que é fundamental para uma criança ser feliz e ter uma vida muito melhor.
Quer dizer, ela vai aprender a respeitar o meio ambiente, né, doutor?
Ah, sem dúvida. Eu acho que ela vai aprender a respeitar o meio ambiente, a família, o pai, a mãe, os coleguinhas, os professores. Ela vai ter realmente uma personalidade muito mais pacífica, né?
Quer dizer, aí uma das formas seria, então, criar atividades, né, que lidem com a natureza, né, procurar os pais, a escola também, né?
Isso, mas principalmente você favorecer o contato da criança com os espaços abertos. Quer dizer, as escolas fechadas, trancadas, com salas escuras, com dois ou três janelinhas só, com a hora do lanche de 10 minutinhos... Por exemplo, há trabalhos mostrando que quanto mais tempo a criança tem de hora do lanche e brinca mais no meio das atividades escolares, melhoram as notas dela. Ela tem notas melhores quando ela pratica exercício, quando ela brinca, quando ela tem, no meio do dia escolar, um espaço maior para brincar e para entrar em contato com a natureza. Isso favorece o desenvolvimento cerebral.
Se tem uma horta em casa ou na escola, isso é bom para a criança, não é?
Sem dúvida, né? Claro, quanto mais, melhor. Inclusive, mesmo que as pessoas que não consigam ter uma casa com mais espaço ou não morem perto de uma praça, vocês aí no Amazonas, graças a Deus, vocês têm muito verde. Não sei se as crianças podem aproveitar esse verde, mas se você não tem essa chance, se mora em apartamento, abra a janela, deixa o sol entrar, faça uma pequena horta na varanda, ponha lá uns vasozinhos, planta uns tomatinhos, planta alguma coisa para a criança brincar com isso. Sempre que possível, saia para passear com a criança. Em vez de ir para o shopping, vai para uma praça, vai para um jardim, brinca com animais. Se é um apartamento pequeno, não pode ter um animalzinho, mas quando vê um animal, em vez de meter medo, fala que é para a criança interagir com um animalzinho pequeno. Eles precisam ter essa relação para poder se desenvolver bem.
Agora é preciso ter cuidado, né, doutor? Principalmente, como o senhor falou, se não tem muito espaço, mas tem casa, traz plantinha, faz uma horta. Os pais têm que ter cuidado, porque tem plantas venenosas, né? Que até são bonitas,
isso,
né?
Claro, mas os pais têm que conhecer isso também, né? Quer dizer, eu estou falando de verduras, de alface, de tomate, de cebola, de flores que a gente conhece, não de plantas que possam trazer qualquer tipo de agressividade, é óbvio isso, né? E quanto mais cedo a criança é, quanto mais jovem, mais cuidado precisa. O grande problema que nós enfrentamos hoje é a falta de tempo dos pais para ficarem com os filhos, né? É o que eu chamo da terceirização infantil, ou então uma síndrome que a gente fala muito hoje em pediatria, chamada a síndrome dos pais ausentes. Aqueles pais que, por ter que trabalhar, por causa da vida difícil, saem de casa às 7 da manhã, voltam às 8 da noite e a criança fica o dia inteiro terceirizada, ou precocemente com alguém que cuida, numa escola o dia inteiro, onde essas coisas todas não são observadas. Cuidar de filho, cuidar de criança, dá trabalho. E se a gente não está tendo trabalho, a gente não está cuidando bem. Porque precisa se dedicar, precisa orientar, precisa conhecer, precisa se esforçar para ajudar as crianças a terem um mínimo de necessidade de desenvolvimento, incluindo a natureza, claro.
É, e aprender com a natureza é maravilhoso. Entender, por exemplo, que a sua alimentação vem da natureza, né? E que é preciso cuidar dessa natureza para que continue tendo alimento, tudo isso, a criança
claro,
aprendendo,
claro.
Isso vai ajudar.
É evidente, tem que ser feito sim. Às vezes a gente, aí não sei como é no Nordeste, aí no Norte, no Nordeste, eu vou muito por aí, mas vou para dar aula e volto. A minha clientela é toda aqui do Sudeste. O que eu vejo frequentemente em algumas crianças é que eles pensam que o leite dá em caixinha, né? Eles nunca viram uma goiabeira, nunca viram uma laranjeira, é um negócio triste. Eles nem sabem que aquele peitinho de frango que eles comem é de uma galinha viva, o que o bicho vem do boi, né? Então essas coisas são coisas que aos poucos as crianças vão aprendendo, né?
Que o alimento não nasce no supermercado, né, doutor?
Hein?
O alimento não nasce lá no supermercado, né?
Pois é, então, isso é uma coisa que esse trabalho que nós estamos fazendo, essas aulas que eu ando dando por aí, falando de natureza, tudo, é exatamente nesse sentido que você pegou muito bem. A comida não nasce no supermercado, né? Ela vem de algum lugar. E as crianças aos poucos vão entendendo. Mais do que entender isso, tem o aspecto psicofísico do espaço natural. Quer dizer, não é só entender o que você está comendo, é viver isso, né? Você tem que ter espaço. E ter filho, é por isso que eu luto tanto, por uma coisa que eu sei que é muito discutível, as pessoas às vezes nem querem ouvir, é que a licença maternidade e paternidade no Brasil é muito pequena e as crianças elas acabam indo muito precocemente para as creches, né? E a imunidade de uma criança se desenvolve bem só depois dos 2 anos. Muitos países têm licença maternidade muito mais prolongadas que o nosso. Essas 4 meses nossos é pouco. Mas eu sei que tem problemas econômicos, problemas de mercado de trabalho, eu sei de tudo isso, mas a gente tem que se adaptar para vencer essas coisas, né?
É, e o senhor falou uma coisa que tem que saber conviver, porque uma coisa é você ler sobre um assunto, outra coisa é você estar lá para sentir. Até o ar que você respira é diferente, né?
Isso.
O clima é diferente, você está em um lugar que é mais quente, outro é mais frio, quer dizer, tudo isso você encontra,
não é? Tudo isso é importante.
Tá certo. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar, doutor?
Não, eu só queria dizer que eu parabenizo todo esse pessoal da mídia que sempre está me entrevistando na TV, no rádio, sobre essa preocupação honesta, séria, clara, cuidadosa com o desenvolvimento infantil. Porque eu sempre falo, todos os meus livros falam isso, de que o futuro da humanidade está nas crianças e está principalmente na primeira infância. Uma criança que é feliz, que vive bem os primeiros anos de vida, ela tem muito mais chance que outra de ter uma vida plena na idade adulta. Na verdade, nós somos homens e mulheres por causa das meninas e meninos que nós fomos. Quando você teve uma infância que não foi adequada, que foi prisioneira, que sofreu muito, que teve problema, você tem muito mais dificuldade para saltar adiante. Claro que muita gente consegue, porque tem resiliência, tem gente que resiste. Mas o melhor mesmo é se preocupar com a infância para ter uma vida adulta também melhor, tá bom?
Tá certo. Doutor José, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui em nosso programa, doutor José Martins Filho, e espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Tá, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu sou professor titular de pediatria da Unicamp e eu sempre falo em nome da universidade, da Unicamp, como pediatra da Unicamp, e também como ex-presidente da Academia Luz de Pediatria e membro titular da mesma. Tá bom? Um grande abraço para vocês.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.